Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 7 de agosto. Lá fora, hoje, 29 graus. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria, na técnica Bill Andrade e nas notícias estará aqui Ana Guedes. Títulos desta emissão: ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel apela à morte de Yamar Sinwar, recém-nomeado líder do Hamas. Estados Unidos anunciam cerca de 414 milhões de dólares em assistência humanitária à República Democrática do Congo. Como sempre, a primeira hora desta emissão de 60 minutos é dedicada à Angola. Secretário de Estado americano Antony Blinken e presidente angolano João Lourenço conversaram ao telefone hoje sobre o acordo de cessar fogo entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Justiça angolana continua no centro de críticas, agora com vários mandatos de juízes expirados.
No caso dos mandatos, mandatos têm tempo, logo têm limites, e havendo limites tem de ser cumprida a lei nos termos em que ela existe. Mas a culpa toda é da maioria parlamentar atual, que nunca aceitou que uma lei dessa natureza fosse aprovada.
Governo angolano anuncia Fundo Nacional de Emprego com 500 milhões de dólares. Economistas felicitam a iniciativa, mas pedem transparência e alocação de recursos.
O programa só terá resultados se houver transparência no processo, comprometimento por parte dos atores envolvidos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Katz, apelou à morte de Yamar Sinwar, o recém-nomeado líder do Hamas, numa altura em que Israel se prepara para a retaliação esperada do Irão na sequência do assassinato de um comandante Hezbollah apoiado pelo Irão no Líbano e do assassinato do antecessor de Sinwar em Teherão na semana passada. Israel não reivindicou responsabilidade pelo assassinato do anterior líder do Hamas, Haniyeh, mas a sua morte a 31 de julho levou os líderes iranianos a culpar Israel e a prometer resposta. O Hamas nomeou Sinwar, um dos arquitetos do ataque terrorista de 7 de outubro contra Israel, como seu novo líder, uma medida que, segundo Katz, envia mensagem clara ao mundo que a questão palestina é agora completamente controlada pelo Irão e pelo Hamas. A Katz afirmou ainda que Israel deve manter o controle de segurança sobre a Cisjordânia ocupada por Israel, a fim de evitar que o Irão crie outro reduto extremista. As Forças Armadas israelitas têm efetuado repetidas incursões na Cisjordânia, que dizem ter como objetivo interromper a atividade dos militantes e potenciais ataques contra Israel. Cerca de 600 pessoas foram mortas por fogo israelita na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza, em outubro. Com o líder do Hezbollah a prometer responder ao assassínio por Israel de um dos seus comandantes, na semana passada em Beirute aumentaram os receios internacionais quanto à possibilidade de um conflito regional alargado. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que todos na região precisam de tomar decisões que acalmem as tensões e não as exacerbem. Israel prometeu destruir o Hamas em retaliação pelo ataque terrorista de 7 de outubro. A polícia britânica prepara-se para novos tumultos anti-muçulmanos esta quarta-feira, quando grupos de extrema-direita prometeram atacar centros de asilo e escritórios de advocacia de imigração em todo o país, levando os manifestantes antifascistas a planearem contra-manifestações. A Grã-Bretanha tem sido dominada por uma onda crescente de violência que eclodiu no início da semana passada, quando três raparigas foram mortas num ataque com faca no noroeste da Grã-Bretanha, desencadeando uma onda de mensagens falsas na internet que identificavam erradamente o suspeito do crime como um imigrante islâmico. O primeiro-ministro inglês Keir Starmer avisou os desordeiros que enfrentariam longas penas de prisão enquanto procurava pôr fim ao pior surto de violência na Grã-Bretanha em 13 anos. As autoridades indicaram que mais de 400 pessoas foram detidas, 100 foram acusadas e que espera que as sentenças comecem a ser proferidas em breve. A Turquia apresentou um pedido formal ao Tribunal Internacional de Justiça para se juntar ao processo de genocídio da África do Sul contra Israel. O embaixador da Turquia na Holanda apresentou uma declaração de intervenção no Tribunal da ONU em Haia esta quarta-feira. A Turquia é um dos mais ferozes críticos das ações de Israel em Gaza. Com este desenvolvimento, a Turquia é a mais recente nação a tentar participar no caso. O presidente turco Erdogan acusou Israel de genocídio, apelou à sua punição em tribunais internacionais e criticou os países ocidentais por apoiar Israel. Israel tem rejeitado veementemente as acusações de genocídio. O presidente russo Vladimir Putin afirmou esta quarta-feira que a Ucrânia lançou uma provocação em grande escala contra alvos civis na região russa de Kursk, mas a dimensão dos combates não é clara. Mas o Instituto para o Estudo da Guerra, sediado nos Estados Unidos, diz que não podia verificar se as imagens geolocalizadas de veículos blindados danificados e abandonados a 7 km a norte da fronteira, a oeste de Lubimovka, na região de Kursk, eram ucranianas. O grupo de reflexão também pôs em dúvida as imagens partilhadas por bloguistas militares russos que afirmam mostrar o rescaldo dos ataques ucranianos. Os Estados Unidos afirmam que vão disponibilizar cerca de 414 milhões de dólares em assistência humanitária à República Democrática do Congo, onde mais de 25 milhões de pessoas necessitam de ajuda, quase um quarto da população do país. O embaixador americano junto a agências das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Jeffrey Prescott, disse à Reuters que uma parte significativa desse dinheiro irá para as agências da ONU e grupos de ajuda que prestam assistência alimentar urgente, cuidado de saúde e apoio nutricional, abrigo, água, saneamento e higiene.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E quando são 13 horas e 7 minutos na capital americana, a informação que nos chega desde a presidência de Angola é que João Lourenço e o secretário de Estado americano Antony Blinken mantiveram no início da tarde de hoje uma conversa ao telefone sobre a situação na República Democrática do Congo, dias depois da entrada em vigor, no domingo, do acordo de cessar-fogo entre Kinshasa e Kigali. Paula Alves Silva tem mais detalhes sobre essa conversa e também o acordo.
A informação do telefonema foi avançada pela presidência de Angola na sua página de Facebook, acrescentando que, além do cessar-fogo, que desde domingo último vigora no conflito do leste do país, a conversa entre Antony Blinken e João Lourenço se estendeu também a outras matérias regionais. Não há mais detalhes sobre a conversa. No passado dia 30, a presidência angolana informou que um acordo de cessar-fogo foi conseguido no final de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da RDC e do Ruanda, mediado por João Lourenço. A segunda reunião ministerial entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda, realizada hoje em Luanda, sob a mediação da República de Angola, acordou o estabelecimento de um cessar-fogo que entrará em vigor a partir da meia-noite de 4 de agosto de 2024, lê-se no comunicado. O cessar-fogo, que tecnicamente entrou em vigor no passado domingo, deve ser monitorado por um mecanismo de verificação ad hoc, reforçado, acrescenta a nota que refere-se a um sistema de monitoria criado anteriormente sob os auspícios de um agrupamento regional. Entretanto, no mesmo dia, os rebeldes do M23, que são apoiados pelo Ruanda, capturaram a cidade congolesa de Ishasha, na fronteira com o Uganda. Após o anúncio do cessar-fogo, o M23 diz não se rever no mesmo por ter sido marginalizado. Em comunicado com data de agosto, o movimento rejeitou o cessar-fogo. O processo de Luanda é uma iniciativa do presidente angolano que visa resolver a dimensão interestatal do conflito no leste da República Democrática do Congo através da promoção do diálogo entre Kinshasa e o Ruanda, que alegadamente apoia os rebeldes do M23.
Obrigado, Paulo Alves Silva. Enquanto isso, em Angola, a justiça continua no centro do debate. Fontes da magistratura judicial, citadas pelo portal Clube Capa, disseram que o presidente do Tribunal Supremo recusou em renovar os mandatos juízes do comarca e da relação já vencidos. Por isso, alguns especialistas dizem que este é um assunto que também enferma a justiça de um país. Verão Rodrigues tem a reportagem.
O jurista Lindo Bernardo Tito diz que tudo acontece por inexistência de criminalização e de sanções na ordem jurídica do país, para os casos de violação do Estado Democrático de Direito por parte dos órgãos de soberania.
Essa incumbência constitucional aos tribunais não pode ser uma mera apreciação de quem está na condição de aplicar a lei, no sentido de que, se a lei, eu devo interpretá-la no sentido em que me convier. Não, a lei é claríssima no caso dos mandatos. Os mandatos têm tempo, logo têm limites, e havendo limites, tem de ser cumprida a lei nos termos em que ela existe. Mas a culpa toda é da maioria parlamentar atual, que nunca aceitou que uma lei dessa natureza fosse aprovada. E agora estamos num país completamente de bandalho.
O jurista António Cangombe também entende que
os políticos sem ética interferem no sistema da justiça, claramente que aqui há um problema de a justiça não se realiza. O lugar de juiz é incompatível com qualquer suspeita. E quando um juiz cai sob suspeita, e até numa situação de suspeita de probabilidades de ter havido condutas incompatíveis com a sua condição, ele devia ser demitido. E é óbvio que, por tudo o que temos a acompanhar, a ver e a ouvir, nada nos leva a duvidar de que, de facto, aqui hajam interesses subjacentes que o senhor juiz presidente quer assegurar. Mas isso tudo não é de hoje e vem impactando de que maneira o nosso sistema judicial não está certo o que está acontecendo, e isso depois tem prejuízos para o arrasto em todas as outras instituições que, direta ou indiretamente, têm em contato com os tribunais.
Por sua vez, o jornalista e investigador Rafael Marques considera o poder judicial angolano o epicentro da corrupção.
Pela sua forma amoral e moral de tratar das questões da justiça como questões meramente pessoais, de foro pessoal. E nós vemos isso no comportamento do presidente do Tribunal Supremo, na forma tosca como são selecionados os casos para serem punidos, sobretudo casos de relevância política, os casos para serem protegidos. Quer dizer, temos um sistema judicial que protege a corrupção de alguns indivíduos e manieta os outros por interesses meramente políticos. Então, quer dizer, quando nós utilizamos o poder judicial para gerar medo e não para fazer justiça, então temos um problema muito sério entre o discurso e a prática, que são altamente lesivos para o que nós queremos em termos de boa governação. E a boa governação só terá lugar quando nós tivermos uma verdadeira administração da justiça. E neste momento não a temos porque transformou-se o Tribunal Supremo numa arma de arremesso contra os politicamente indesejáveis. Isso é inaceitável. Acaba por ser pior. Porquê? Porque no outro tempo a corrupção era transparente. O processo de pilhagem continua, mas só por pessoas escolhidas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Ainda em Luanda, o governo anunciou ontem a criação do Fundo Nacional para o Emprego, o braço financeiro da Agenda Nacional para o Emprego, no valor de 500 milhões de dólares, com a missão de criar e apoiar projetos de iniciativas públicas e privadas geradoras de emprego. Economistas felicitam a iniciativa governamental, mas pedem transparência e alocação de recursos. Coque Mukuta.
O economista Anastácio Domingos diz que o FUNEA será essencial para financiar iniciativas que fomentem o emprego jovem e sustentem o desenvolvimento das cooperativas. Domingos alerta, no entanto, que a alocação eficiente dos recursos será crucial para o sucesso do programa e que deverá haver mecanismos de monitoria e avaliação para que os objetivos sejam alcançados.
Mas uma nota aqui a realçar é que os serviços comunitários remuneráveis, neste caso, acredito que serão temporários, porque os jovens a serem contratados não terão um vínculo definitivo com a administração pública, o que pressupõe que os empregos durarão em função da existência do fundo. A não ser que o Estado passe anualmente a financiar esse fundo para que esses empregos, pelo menos, se mantenham por um certo período.
Outro aspecto importante, segundo aquele economista, o programa terá resultado se houver transparência.
Eu não sei como é que vai se articular esta questão, porque já existem outros programas de apoio à produção, por exemplo, como o PAC, que até hoje ainda não temos balanços e resultados que estes programas, portanto, os resultados criaram estes programas. Mas todos os mecanismos que o Executivo põe em marcha para mitigar o problema de emprego devem ser melhor articulado e apoiado por todos, de modo a reduzirmos consideravelmente as taxas de desemprego. O programa só terá resultados se houver transparência no processo, comprometimento por parte dos atores envolvidos. Aqui lança-se o desafio de jovens recém-formados a enveredarem pelo autoemprego, empreendedorismo e outros mecanismos que tragam rendimento às famílias.
Outro economista, Nathaniel Fernandes, também enfatiza a importância de uma gestão transparente e diz que o envolvimento das empresas privadas pode aumentar a eficácia das cooperativas e ampliar as oportunidades de emprego. Na cerimônia de lançamento ontem, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, disse que através da FUNEA serão criadas cooperativas de jovens voltadas para a prestação de serviços comunitários. Estas cooperativas terão como objetivo principal gerar rendimento ao nível das administrações municipais, proporcionando oportunidades de emprego local. O fundo irá operar através do concurso público aberto aos jovens empreendedores e organizações comunitárias nas mais diversas áreas. Para participar, os candidatos devem ser cidadãos angolanos com idade entre 18 a 35 anos, apresentar um projeto detalhado que demonstre viabilidade técnica e financeira, experiência prévia ou formação relevante na área da atuação e comprometer-se a empregar uma percentagem significativa de mão de obra local. Koke Mukuta, Voz da América.
Estamos a transmitir onda média, onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América está na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone, no computador e também pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, o ex-Twitter, com a referência voaportugues. Para contactos com a redação central ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Nesta sexta-feira, dois dias do fim dos Jogos Olímpicos, vamos falar sobre o desempenho dos atletas dos países africanos de língua portuguesa e o investimento que se deve fazer para melhores resultados. Esta semana, o convidado é Jorge Portugal, membro da direção do Clube Naval de Luanda. Também teremos histórias com atletas que participam nos Jogos. Falemos agora da queda dos preços dos diamantes angolanos no mercado internacional, que ficaram 30% até 55% abaixo do planificado no primeiro semestre de 2024 pela Empresa Nacional de Diamantes de Angola. O administrador executivo da Endiama reconheceu que a situação do mercado dos diamantes não está muito satisfatória. Hoje, estou a citá-lo, temos praticamente vendas abaixo de 30% a 55% do preço planificado. Se se mantiverem os níveis atuais dos preços, provavelmente vamos experimentar algumas dificuldades até o final do ano, afirmou Laureano Reciado Paulo. Ele falava hoje na abertura do workshop de balanço semestral de produção de diamantes neste ano e perspectivas para o futuro. Sinalizou também um conjunto de desafios que atualmente o subsetor dos diamantes enfrenta. De acordo com Reciado Paulo, o segmento da produção dos diamantes em Angola só pode melhorar com o conhecimento geológico para a descoberta de novas minas e realça que já decorrem trabalhos para a melhoria do sistema de desmonte, carregamento, transporte e tratamento de diamantes. Ele apontou ainda a necessidade de se aumentar a capacidade produtiva e investigativa a nível da mina de Catoca, uma das maiores do país, para a manutenção da sua produção nos próximos 20 anos. E referiu que a mina do Luele está em fase de consolidação. O portal Minas de Angola diz que pelo menos 4,2 milhões de quilates de diamantes foram produzidos nos primeiros 5 meses de 2024, período que o país arrecadou 288 milhões de dólares. Na capa da revista esportiva da Voz da América, nesta quarta-feira, o árbitro angolano Gerson Emiliano foi nomeado para o jogo da final do torneio de futebol Espanha-França nos Jogos Olímpicos Paris 2024, que se realiza no próximo sábado. Ele será um dos assistentes no jogo. Entretanto, ainda sob a participação de Angola na prova, a dupla Manuel António e Benilson Sanda qualificaram-se para a final B de canoagem ao terminarem em quarto lugar da prova de velocidade C2 nos 500 metros ontem, com o tempo de 1 minuto e 41 segundos. Manuel e Benson voltam a entrar em ação na quinta-feira numa prova chamada de consolação de 100 metros. A melhor classificação de Angola em provas de canoagem nos Jogos Olímpicos foi obtida por Fortunato Pacavira em Pequim 2008, ao chegar à meia-final. Quem ainda está nos Jogos Olímpicos é o atleta internacional cabo-verdiano Samuel Freire, que se prepara para a maratona já no sábado, sem stress, para bater o seu próprio recorde nacional, como ele disse. Samuel Freire chega a Paris com a marca de 2 horas, 11 minutos e 1 segundo que ele conseguiu na maratona de Sevilha, Espanha, e com a qual selou a sua qualificação para Paris 2024. Ele esteve durante um mês a treinar-se no Quênia. A ginasta brasileira Rebeca Andrade entregou um dos colãs que usou nas apresentações da ginástica em Paris para o Museu Olímpico de Los Angeles, que vai sediar os próximos Jogos. Este foi um dos uniformes que acompanharam Rebeca até a conquista do ouro na segunda-feira. Na entrega do colã, ela disse: "Eu me sinto muito honrada porque temos tantos atletas nessas Olimpíadas." Falemos agora de futebol. Em Moçambique, os jogadores do grupo recreativo do Texáfrica de Chimoio anunciaram a paralisação das atividades devido ao incumprimento de pagamentos salariais. Num comunicado divulgado ontem, os jogadores afirmam que, além do incumprimento de pagamentos, que se alastra há 4 meses, o clube deve o pagamento dos prémios dos jogos nas últimas 4 partidas. Também queixam-se da falta de condições de trabalho no lar dos atletas. Eles dizem que só retomarão os trabalhos depois do clube pagar o que deve, o que pode atrasar a preparação da equipa para o próximo jogo do campeonato frente ao Ferroviário de Nampula. Em tempos de transferência, o Benfica confirmou hoje a renovação com o argentino Di Maria, depois de furar o sonho de regressar ao Rosário Central, o seu clube de origem, devido a ameaças que ele terá recebido, preferiu sim ficar no Estádio da Luz. Os internacionais espanhóis Rodri e Morata foram punidos pela UEFA com um jogo de suspensão devido ao cântico "Gibraltar é espanhol", feito durante os festejos da conquista do Euro 2024 de futebol, anunciou hoje o organismo. O Comitê de Controlo Ético e Disciplina da UEFA explicou que decidiu sancionar os 2 jogadores por violarem as regras básicas de conduta decente. Música. Estamos a caminhar para o final desta primeira meia hora desta emissão de 60 minutos. Logo mais estará aqui o Amancio Miguel. Vamos trazer hoje o último discurso sobre o estado da nação do presidente moçambicano Filipe Nyusi, também a situação de terrorismo em Cabo Delgado. Na Guiné-Bissau, o governo e a Federação de Motoristas alcançaram um acordo em 5 dos 17 pontos constantes no memorando de entendimento assinado entre as partes no ano de 2023, que vai permitir a suspensão da greve do setor dos transportes que estava prevista para começar hoje. A Carolina Bomeni tem uns detalhes.
O governo e a Federação de Motoristas alcançaram um acordo em 5 dos 17 pontos constantes no memorando de entendimento assinado entre as partes em 2023, que vai permitir a suspensão da greve do setor dos transportes, previstas para iniciar hoje, dia 7, com a duração de 5 dias. Nos 5 pontos do acordo constam a redução de postos de controle, guichê único, regulamento da CDAO sobre livre circulação de pessoas e bens, reativação da comissão de segmento e implementação do memorando de entendimento e retirada de brigadas aduaneiras fiscais nas estradas. Em declarações à imprensa após a assinatura do acordo, ontem o ministro dos Transportes, Telecomunicação e Economia Digital disse que o ponto mais importante no memorando é o do seguimento e implementação do referido memorando assinado em 2023. José Carlos Esteves lembrou que a implementação do memorando falhou porque o executivo caiu dias depois e o não funcionamento da referida comissão, que originou o agravamento da situação, onde a Federação dos Motoristas entendeu que devia entregar um pré-aviso de greve. O porta-voz da Federação dos Motoristas da Guiné-Bissau disse esperar que, desta vez, o executivo cumpra sua parte, porque entre vários acordos assinados, sempre houve falhas no seu cumprimento, mas que, felizmente, identificaram as mesmas. Abubakar Félix Frederico Hopfer garantiu que, no quadro de implementação e seguimento do memorando do entendimento como elo de ligação com o executivo, o sindicato vai descobrir não só os pontos constantes no mesmo, mas também as falhas cometidas ao longo dos anos no setor de transportes terrestre a nível nacional. A Federação de Motoristas reivindica, entre outros pontos, a redução dos postos de controle nas estradas.
Obrigado, Carolina Bomeni, aqui trazer esta informação da Guiné-Bissau. Daqui a pouco estará o Amancio Miguel com mais informações. Vamos trazer os últimos desenvolvimentos sobre terrorismo em Cabo Delgado. Também o último informe sobre o estado da nação do presidente Filipe Nyusi no Parlamento moçambicano, ele que deixa o poder em janeiro. Também falaremos sobre a escolha de Kamala Harris para vice-presidente aqui na campanha eleitoral. Fico para a segunda parte desta emissão. Por agora, Bob Marley.
13:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América. No som, Aldris Riggs, a realização é de Jaime Faria, sua mãe de Miguel. As notícias serão dentro de instantes com o Álvaro Lugier Andrade. Boa escuta. Nas notícias, no último discurso à nação, Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, apresenta seu legado como um país reconciliado e reconhecido pela comunidade internacional. O ministro de Negócios Estrangeiros de Israel, Katz, apelou à morte de Yahya Sinwar, o recém-nomeado líder do Hamas. Estados Unidos anunciam cerca de US$ 414 milhões em assistência humanitária à República Democrática do Congo. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo presentes na mídia social, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal, escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. De seguida, convido o Álvaro Lugier Andrade para apresentar as notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel apelou à morte de Yahya Sinwar, o recém-nomeado líder do Hamas, numa altura em que Tel Aviv se prepara para a retaliação esperada do Irão, depois do assassinato de um comandante do Hezbollah apoiado pelo Irão no Líbano e também da morte do antecessor de Sinwar em Teherão na semana passada. Israel não reivindicou a responsabilidade pelo assassinato do anterior líder do Hamas, Ismail Haniyeh, mas a morte dele a 31 de julho levou os líderes iranianos a responsabilizar Tel Aviv e a prometer a resposta. Hamas nomeou Sinwar um dos arquitetos do ataque terrorista de 7 de outubro contra Israel, segundo Israel. A propósito, o ministro Israel Katz afirmou ainda que Tel Aviv deve manter o controle de segurança sobre Cisjordânia ocupada. A polícia britânica prepara-se para novos tumultos antimuçulmanos nas próximas horas, quando grupos de extrema-direita prometem atacar centros de asilo e escritórios de advocacia de imigração em todo o país, levando os manifestantes antifascistas a planearem contra-manifestações. A Grã-Bretanha tem sido dominada por um onda crescente de violência que eclodiu no início da semana passada, quando três raparigas foram mortas num ataque com faca no noroeste do país, desencadeando uma onda de mensagens falsas na internet que identificaram erradamente o suspeito do crime como sendo um imigrante islâmico. O primeiro-ministro Keir Starmer avisou que os desordeiros que vão enfrentar, aliás, longas penas de prisão. O governo da Turquia apresentou um pedido formal ao Tribunal Internacional de Justiça para se juntar ao processo de genocídio da África do Sul contra Israel. O embaixador turco na Holanda apresentou a declaração nesta quarta-feira. A Turquia é um dos mais ferozes críticos das ações de Israel em Gaza. O presidente Putin afirmou hoje que a Ucrânia lançou uma provocação em grande escala contra alvos civis na região russa de Kerch, mas a dimensão dos combates não era clara. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra, sediado nos Estados Unidos, disse que não pôde verificar se as imagens geolocalizadas de veículos blindados, danificados e abandonados a 7 km a norte da fronteira, a oeste de Lyubimovka, na região do Kursk, eram iranianas. Os Estados Unidos anunciaram que irão disponibilizar cerca de US$ 414 milhões em assistência humanitária à República Democrática do Congo, onde mais de 25 milhões de pessoas necessitam de ajuda, quase um quarto da população. O embaixador dos Estados Unidos junto das agências das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Jeffrey Prescott, disse à Reuters que uma parte significativa desse dinheiro vai para as agências da ONU e grupos de ajuda que prestam assistência alimentar urgente, cuidados de saúde e apoio nutricional, abrigo, água, saneamento e higiene.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade, que aqui apresentou as notícias e volta para a página reservada ao desporto. Vamos para já ao espaço de reportagem. O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nhus, no seu último discurso em ação, apresenta um legado como um país reconciliado e reconhecido pela comunidade internacional. Ana Guedes.
No seu último informe anual sobre a situação geral da nação, apresentado esta quarta-feira, Filipe Nussi afirmou sair com o sentimento de missão cumprida que entregamos este país reconciliado, embora tenha reconhecido que o terrorismo ainda persiste em Cabo Delgado.
Em 2017, eclodiram em Cabo Delgado ações violentas, completamente estranhas à nossa cultura. Elas foram configurando uma intervenção concertada de terrorismo e extremismo violento. Este flagelo causou a morte de gente inocente, provocou um movimento massivo de deslocados. Bens da população foram sistematicamente pilhados, infraestruturas foram destruídas, serviços de apoio social foram inviabilizados.
Ao falar no Parlamento, o chefe de Estado destacou que nestes 10 anos Moçambique conquistou a confiança da comunidade internacional e dos seus parceiros da cooperação, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Ao fazer uma radiografia dos seus dois mandatos, Nhus atribuiu-se o sucesso nos campos da diplomacia, prevenção de riscos de desastres, infraestruturas e serviços e, por fim, a exploração de hidrocarbonetos, paz e reconciliação.
Curiosamente, ontem mesmo cumpriu-se o 5º aniversário da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação. Esta é uma data que deve ser festejada hoje e sempre. Quem conheceu o horror da guerra não pode nunca ficar indiferente. Esta paz não é do governo, não é da RENAMO ou do presidente Ossufo Mamado e seu coletivo. É de todos os moçambicanos.
Em relação ao conflito em Cabo Delgado, Nhusi reconheceu desafios.
Não se pode deixar de mencionar aqui todo o esforço concertado para responder à ameaça do terrorismo no norte de Moçambique. Ainda não fomos capazes de eliminar total e definitivamente este flagelo. Nenhuma nação atingida por este mal conseguiu essa proeza, mas nós conseguimos o que poucos alcançaram, que foi conter e fazer recuar esses malfeitores. Uma das razões que permitiu o alcance destes sucessos foi o facto de termos combinado a resposta militar com soluções económicas e sociais que trouxeram esperança para os jovens. Do outro modo, podiam ser infinitamente aliciados pelos malfeitores. A outra razão foi o envolvimento combinado na intervenção multilateral e bilateral, isto é, as forças militares da SADC, SAMIM e do Ruanda, respectivamente. É uma experiência ímpar, mas também traduz a afirmação panafricanista, que é primeiro soluções africanas para problemas africanos. Eu disse primeiro. A outra razão tem a ver com a formação intensiva em curso das nossas próprias tropas. Por outro lado, a força local tem sido um elemento importante e estratégico complemento nas operações de reconhecimento e estabilização das zonas já recuperadas.
No capítulo da diplomacia, Nhus apontou o fortalecimento das relações diplomáticas com outros países, a nomeação de membros de partidos na oposição para cargos de embaixadores, a eleição do país como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O legado que deixamos na área internacional é o que um Moçambique mais forte, mais respeitado e mais influente. A nossa voz é cada vez mais um instrumento de mudança positiva no mundo. Este é um legado que nos orgulha hoje e pavimenta o caminho para um futuro mais digno para as gerações vindouras de moçambicanos.
Nestes 10 anos, Moçambique conquistou a confiança da comunidade internacional e dos seus parceiros de cooperação, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, acrescentou Nhusi, e por isso sublinhou que os países que ontem não levantavam a cabeça para olhar para Moçambique, hoje o fazem com muita atenção. No discurso ainda destacou que o seu governo deu muitas propostas de combate e redução de riscos de desastres, investiu muito na defesa do ambiente, investiu em infraestruturas e a taxa de cobertura de eletricidade mais do que duplicou entre 2015 e 2024. Filipe Nyusi termina o seu segundo mandato em janeiro de 2025, quando toma posse o presidente que for eleito a 9 de outubro.
Obrigado, Ana Guedes. Em relação a este discurso, vamos ao telefone conversar com Fernando Bismarck, que é o porta-voz da bancada do MDM, Partido Movimento Democrático, que é o terceiro representado no Parlamento moçambicano. Fernando, muito boa noite e bem-vindo à antena.
Muito boa noite. É um prazer estar aqui consigo.
Fernando, como porta-voz, como político do MDM e de Moçambique, como é que viu este discurso, em breves palavras, de Filipe Nyusi?
Bom, é um discurso vazio, não é? Que, me parece que fiquei com a sensação de que o presidente está a falar de um outro país diferente de Moçambique, quando diz que a economia estava a crescer e a nação caminhava resiliente rumo ao desenvolvimento. Não é possível. Porque após a Covid, após o recrudescimento do crime de sequestros, sobretudo os sequestros, grande parte dos empresários moçambicanos fugiu do país. E um país inseguro, mergulhado neste crime de raptos, de insegurança em Cabo Delgado, claramente perde a capacidade de atração de investimentos. Portanto, não é verdade que o país esteja a caminhar rumo ao desenvolvimento, tanto mais que o próprio Estado tem tido dificuldades de honrar compromissos com fornecedores. Tem dívidas, por exemplo, com professores. Há, digamos assim, um desmantelamento da função pública. Como consequência, há greves em quase todos os setores. Pela primeira vez na história do país, temos greves anunciadas por procuradores, por juízes. Portanto, é um país diferente daquele que foi descrito pelo Sr. Presidente. Portanto, a pobreza cresceu nos últimos 10 anos, houve um grande retrocesso na área de saúde e na área de educação. Por exemplo, o Presidente fez referência que construiu 43 hospitais nos distritos, no âmbito da iniciativa presidencial, um distrito e um hospital, mas devo dizer que nos últimos tempos o que se vive nos hospitais é uma tragédia. Há falta de reagentes, há falta de medicamentos, há falta de gesso, há falta de consumíveis para os laboratórios. Portanto, o setor de saúde está de rastros. Portanto, a greve anunciada pelos médicos resulta da degradação da qualidade dos serviços sanitários no país. A educação, por exemplo, há uma greve silenciosa por parte dos professores por conta da dívida que o governo, o Estado, não está a honrar, portanto, a dívida resultante das horas extraordinárias. Portanto, é um país que o Presidente deixa um país mais precário, é um país miserável, não obstante os recursos de que o país dispõe, nomeadamente hidrocarbonetos, recursos minerais, recursos florestais. Portanto, o país não tem sabido aproveitar esses recursos por causa da corrupção que se generalizou em toda a administração pública. Recentemente, 52 milhões, houve um anúncio no Ministério da Defesa e que foram roubados 52 milhões de meticais, mas isso é uma gota de água no oceano. Portanto, é um setor que não tem sido sujeito à fiscalização, é um setor que não é escrutinado, daí que, portanto, tem sido um grande palco da corrupção em Moçambique.
Fernando Bismarck, numa só linha, as eleições estão à porta e temos mesmo um minuto. O próximo presidente, que desafios tem para frente?
Bom, o grande desafio é, digamos, reconstruir a administração pública, porque houve um desmantelamento da administração pública. Este governo implementou uma reforma salarial, a conhecida tabela salarial única, que causou, digamos, uma desmoralização generalizada em toda a administração pública. O próximo timoneiro, o próximo presidente, terá de fazer alguma coisa para resgatar a função pública, porque a função pública neste momento não está em condições de prestar serviço de qualidade a cidadão. Portanto, é preciso reconstruir áreas de defesa e segurança, para além dos salários atrasados, para além da falta de condições, mas também está o facto de o país ter privilegiado a entrada de militares estrangeiros, o que causa, digamos assim, algum desânimo e alguma falta de consideração por parte do exército moçambicano. Então, teremos de reinventar, refundar, digamos assim, a administração pública, os serviços públicos, para garantir que o cidadão tenha o atendimento adequado.
Fernando Bisbarque, muito obrigado por esta breve participação neste programa, emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C. Continuação de uma ótima noite aí em Maputo.
Um bom trabalho para si.
13 horas e 45 minutos aqui em Washington, ainda é dia, é noite em Maputo. Vamos, em termos de notícias, continuar em Moçambique. Um novo relatório da Organização das Nações Unidas revela que os insurgentes apoiados pelo Estado Islâmico estão mais ativos e a implementar medidas de ataques mais sofisticadas na província de Cabo Delgado, incluindo as áreas próximas do maior projeto de gás de África em Palma. Reporta o André Catueira.
No relatório, a equipe de monitoramento de suporte analítico e sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, citado pela Bloomberg, anota que a situação de Cabo Delgado está mais fluida depois de uma mudança no cenário de segurança, realçando que houve um pico de ataques cuidadosamente orquestrados. O relatório divulgado esta semana refere que os rebeldes, que agora reivindicam ataques sob a bandeira do Estado Islâmico, aumentaram suas operações entre janeiro e junho de 2024. Passamos a citar Moçambique. Havia repelido os rebeldes com a ajuda de tropas de um bloco regional e de Ruanda, mas houve um ressurgimento da violência este ano, principalmente com a retirada no mês passado da missão militar regional. Fim da citação. Avança o relatório, que acrescenta que a maioria dos ataques ocorreu pelo menos 80 km do projeto GNL, suspenso em 2021, devido a questões de segurança. Ao reagir o relatório, Tomás Kefas, investigador do projeto Cabo Ligado, que monitora o conflito, observa que duplicou o número de ataques dos insurgentes no último semestre em relação ao ano passado.
Então, para dizer o quê? Que sim, no início do ano, de janeiro até meados de abril, os insurgentes estiveram envolvidos em muitos incidentes na província de Cabo Delgado e isso reflete a um aumento da sua capacidade em termos de atuação na província de Cabo Delgado, mas de maio até até para cá, estamos a falar de julho, eles foram também consideravelmente degradados.
Contudo, entende que o grupo armado foi igualmente degradado desde finais de maio passado, por isso não constitui ameaça ao projeto de gás liderado pela Total Energies.
Eu penso que também há um certo exagero na forma como está sendo vista essa questão. Até então não há uma ameaça tão séria neste momento, quer para a vila sede de Mocimba da Praia, que está a sul do projeto de gás natural, como para o distrito de Palma no seu todo.
Por sua vez, o especialista em terrorismo internacional Mohamed Yassine observa que, além de sofisticação, os combatentes islâmicos organizaram-se em três grupos principais, como refere o relator da ONU.
Em Cabo Delgado, no meu entender, atuam três grupos diferentes. Não é um grupo, são três grupos. É preciso saber como lidar com cada um deles.
No seu informe anual sobre o Estado da Nação, apresentado nesta quarta-feira 7, o presidente moçambicano Filipe Nyusi considerou que está normalizada a situação de segurança em Cabo Delgado, destacando o regresso da metade dos mais de 1,2 milhões de deslocados. Dércio Alfazema, analista político, entende que a radiografia traçada pelo presidente reflete a realidade de Cabo Delgado, sobretudo no fim da missão militar do bloco regional.
Bem real o que o presidente disse, na medida em que nós estivemos numa situação crítica, com mais de 1 milhão de deslocados, com algumas sedes distritais controladas pelos terroristas, a questão da soberania do Estado é praticamente colocada em causa. E hoje nós vemos uma relativa estabilidade, uma situação bem melhor do que nós tínhamos antes. Há toda razão para se reivindicar ganhos no que diz respeito ao combate ao terrorismo.
Já Tomás Kefas discorda.
O presidente da República tem tentado sempre, que aborda a situação de Cabo Delgado, ser um pouco mais otimista daquilo que é a realidade. A situação em Cabo Delgado ainda não transmite um sentido de estabilidade, porque neste momento em que falamos, há essa operação ruandesa na zona costeira de Macomia.
Deu exemplo com as declarações anteriores do Presidente da República sobre a desativação de todas as bases terroristas, o que contrasta com novas operações em curso de desativação de bases dos insurgentes.
Então, o discurso do Presidente da República não corresponde muito com aquilo que está a acontecer agora no terreno, de que não haviam bases insurgentes, tanto que claramente os insurgentes tinham bases bastante sólidas, particularmente na zona costeira de Macomia, em Mocojo em particular, que Quitirajo também, isso nas matas, e que essas bases permitiam com que eles movimentassem-se.
Mohamed Yassine insiste que a análise errada sobre o terrorismo em Cabo Delgado vão sempre trazer resultados errados.
Se vamos fazer uma análise errada sobre o terrorismo, vai mesmo ter resultados errados, e a planificação para estancar também vai ser errada.
André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Agora vamos à Guiné-Bissau. O governo e a Federação de Motoristas alcançaram um acordo em 5 dos 17 pontos constantes no memorando de entendimento assinado entre as partes no ano 2023, que vai permitir a suspensão da greve do setor de transportes prevista, ou melhor, que deveria iniciar hoje, com duração de 5 dias. Carolina Bomele.
O governo e a Federação de Motoristas alcançaram um acordo em 5 dos 17 pontos constantes no memorando de entendimento assinado entre as partes em 2023, que vai permitir a suspensão da greve do setor dos transportes previstas para iniciar hoje, dia 7, com a duração de 5 dias. Nos 5 pontos do acordo constam a redução de postos de controle, guichê único, regulamento da CDAO sobre livre circulação de pessoas e bens, reativação da comissão de seguimento e implementação do memorando de entendimento e retirada de brigadas aduaneiras fiscais nas estradas. Em declarações à imprensa após a assinatura do acordo, ontem o ministro dos Transportes, Telecomunicação e Economia Digital disse que o ponto mais importante no memorando é o do seguimento e implementação do referido memorando assinado em 2023. José Carlos Esteves lembrou que a implementação do memorando falhou porque o executivo caiu dias depois e o não funcionamento da referida comissão, que originou o agravamento da situação, onde a Federação dos Motoristas entendeu que devia entregar um pré-aviso de greve. O porta-voz da Federação dos Motoristas da Guiné-Bissau disse esperar que, desta vez, o executivo cumpra sua parte, porque entre vários acordos assinados, sempre houve falhas no seu cumprimento, mas que, felizmente, identificaram as mesmas. Abubakar Félix Frederico Hopfer garantiu que, no quadro de implementação e seguimento do memorando do entendimento como elo de ligação com o executivo, o sindicato vai descobrir não só os pontos constantes no mesmo, mas também as falhas cometidas ao longo dos anos no setor de transportes terrestre a nível nacional. A Federação de Motoristas reivindica, entre outros pontos, a redução dos postos de controle nas estradas.
A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou nesta terça-feira o governador do Minnesota, Tim Walz, como seu candidato a vice-presidente, colocando fim a um processo aberto quando o presidente Joe Biden abandonou a corrida.
O tão esperado anúncio foi feito. A vice-presidente Kamala Harris escolheu o governador do Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro na corrida à Casa Branca. O Tim é um líder testado em batalha que tem um grande historial de fazer coisas pelas famílias do Minnesota, disse Harris em comunicado e acrescentou: sei que ele trará a mesma liderança de princípios para a nossa campanha e para o gabinete do vice-presidente. Os chamados progressistas têm-se mobilizado em torno de Walz, de 60 anos, que defendeu políticas mais à esquerda enquanto governador do Minnesota, um estado do centro-oeste considerado fundamental para a vitória a 5 de novembro. O antigo professor e antigo membro da Guarda Nacional do Exército Americano é visto como muito atraente para os eleitores brancos das zonas rurais.
Um progressista que conseguiu vencer distritos conservadores vermelhos rurais, que conseguiu vencer no Minnesota, mesmo nos enclaves não progressistas, que é alguém que possui uma arma e lutou e foi um veterano de combate e nasceu no Nebraska e depois alguém que compreende a América Central.
Em novembro, Harris e Walz vão a votos contra o republicano Donald Trump e o seu vice, J.D. Vance.
O registro de Tim Walz é uma piada. Tem sido um dos radicais da extrema-esquerda no aparelho governamental dos Estados Unidos, a qualquer nível. Mas acho que o que a escolha de Tim Walz diz é que Kamala Harris se vergou às necessidades da extrema-esquerda do seu partido, que é o que ela faz sempre.
Mesmo antes da campanha de Harris anunciar formalmente Walz como vice-presidente, a campanha de Trump divulgou um comunicado em que o chamam de extremista perigosamente liberal. Walz elevou recentemente o seu perfil como cão de um ataque eficaz contra Trump e Vance, chamando-lhes estranhos. Agora tem 3 meses para se apresentar aos eleitores americanos.
Não sei muito sobre ele. Vou aprender sobre ele agora que sei quem ele escolheu.
Harris e Walz partirão numa viagem pelos principais estados de batalha, começando por Filadélfia, na Pensilvânia.
O secretário de Estado americano e o presidente da República de Angola mantiveram no início da tarde desta quarta-feira uma conversa ao telefone sobre a situação na República Democrática do Congo, dias depois de entrada em vigor, no domingo, do acordo de cessar-fogo entre Kinshasa e Kigali. Paula Alves Silva.
A informação do telefonema foi avançada pela presidência de Angola na sua página de Facebook, acrescentando que, além do cessar-fogo, que desde domingo último vigora no conflito do leste do país, a conversa entre Anthony Blinken e João Lourenço se estendeu também a outras matérias regionais. Não há mais detalhes sobre a conversa. No passado dia 30, a presidência angolana informou que um acordo de cessar-fogo foi conseguido no final de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da RDC e do Ruanda, mediado por João Lourenço. A segunda reunião ministerial entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda, realizada hoje em Luanda, sob a mediação da República de Angola, acordou o estabelecimento de um cessar-fogo que entrará em vigor a partir da meia-noite de 4 de agosto de 2024, lê-se no comunicado. O cessar-fogo, que tecnicamente entrou em vigor no passado domingo, deve ser monitorado por um mecanismo de verificação ad hoc reforçado, acrescenta a nota que refere-se a um sistema de monitoria criado anteriormente sob os auspícios de um agrupamento regional. Entretanto, no mesmo dia, os rebeldes do M23, que são apoiados pelo Ruanda, capturaram a cidade congolesa de Ishasha, na fronteira com o Uganda. Após o anúncio do cessar-fogo, o M23 diz não se rever no mesmo por ter sido marginalizado. Em comunicado com data de agosto, o movimento rejeitou o cessar-fogo. O processo de Luanda é uma iniciativa do presidente angolano que visa resolver a dimensão interestatal do conflito no leste da República Democrática do Congo através da promoção do diálogo entre Kinshasa e o Ruanda, que alegadamente apoia os rebeldes do M23.
Obrigado, Paulo Alves Silva, com esta nota da reunião ao telefone entre o chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, e o presidente de Angola, João Lourenço, uma reunião relacionada com o processo de paz na República Democrática do Congo, depois de um acordo de cessar-fogo entre Kinshasa e Kigali no último domingo. Foi destaque nesta emissão, no seu último discurso à nação. Filipe Nhusi, presidente de Moçambique, apresenta um legado como um país reconciliado e reconhecido pela comunidade internacional. Noutras partes do mundo, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel apela à morte de Yahya Sinwar, o recém-nomeado líder do Hamas. Estados Unidos anunciam cerca de US$414 milhões em assistência humanitária à República Democrática do Congo. Nesta emissão, o som esteve a cargo de Audrey Rodrigues, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel, continuação de uma ótima quarta-feira e até amanhã. Continuo em www.voaportugues.com. Boa noite.